As persianas semicerradas apenas deixam penetrar um tênue raio de luz no quarto. Essa mesma luz descobre uma mão de uma mulher de dedos crispados que arranha uma manta de peles. O ouro de uma aliança brilha iluminado pela luz. Depois, deslizando ao longo do braço, a luz descobre o rosto de Eva Charlier. Olhos fechados, narinas arfando, parece sofrer, agita-se e geme. Abre-se uma porta e um homem aparece e para. Elegantemente vestido, muito moreno, com olhos escuros, bigode americana, parece ter cerca de 35 anos. É André Charlier. Olha fixamente a mulher, mas não há no seu olhar senão uma tensão fria desprovida de ternura. Entra, fecha a porta sem ruído, atravessa o quarto com um passo felino e aproxima-se de Eva, que não sentiu entrar. Estendida na cama, tem sobre a camisa de noite um roupão muito elegante. Uma manta de pele cobre-lhe as pernas. Por instantes, André Charlier olha a face de sua mulher onde transparece o sofrimento. Depois debruça-se e chama ternamente. Eva, Eva. Eva, de rosto crispado, não abre os olhos. Tinha adormecido.
Companheiros e companheiras, se acomodem. Fiquem à vontade, porque está entrando no ar o único podcast em que a essência precede a existência. A cada programa, recebemos um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida. Seja por ter sido o melhor, por ter sido o primeiro, seja por ter representado uma época especial de sua vida, ou por infinitas outras razões que só o amor pela literatura nos proporciona. Quem não leu a obra discutida, pode ouvir tranquilamente, pois a gente reserva um trecho do programa especificamente para os spoilers. E a gente vai avisar previamente para que vocês possam se precaver. Eu sou Carvalho de Mendonça e eu quero abrir esse programa hoje ressaltando como é vazia a vida sem cultura e sem raciocínio crítico. Pior que isso, é uma nação ser governada por pessoas sem cultura e dispostas a perpetuar sua ignorância por intermédio da população. Acredito que não seja o perfil dos ouvintes do nosso podcast, mas se você está ouvindo o nosso programa agora e acredita que conhecimentos de filosofia, sociologia e história são inúteis, você está muito mal informado. E peço encarecidamente que você não transfira aos seus filhos a sua imbecilidade. Em abril de 2019, pouco tempo depois da troca de governo no Brasil, algumas figuras foram ao Twitter para declarar o ódio pelas ciências humanas e o apoio aos ensinos de disciplinas mais rentáveis, entre aspas. Se não fosse o alcance que a declaração de um chefe de Estado possui, ninguém perderia tempo com uma babaquice dessa. Mas é importante a gente destacar que a filosofia e a sociologia embasam toda e qualquer disciplina existente hoje em dia. Já que estamos falando de governo, vamos nos limitar a essa seara. Todas as formas de Estado, de governo, de regime político, de regime econômico, de sistema de saúde, de plano social, inclusive questões relacionadas ao militarismo, que o nosso presidente tanto admira, surgiram influenciadas por grandes pensadores, filósofos e sociólogos. Mas não sejamos ingênuos em pensar que os governantes autoritários não sabem disso. Claro que sabem. O objetivo é justamente impedir que as outras pessoas pensem, entendam, resistam e enfrentem. Não queira que o seu filho embase as opiniões dele em ensinamentos de youtuber terraplanistas. Por favor. No programa de hoje, falando de filosofia, baixinho para que os mortos e os fascistas não nos escutam, ela, que é escritora, poetisa, antologista, engenheira de controle e automação, bailarina clássica e de jazz, editora, colunista cultural e bitomaníaca, CB Kaihatsu. Seja bem-vinda, como vai?
Obrigada, eu gostaria de agradecer, pelo convite para participar desse podcast. E vai ser um prazer falar, desse livro que tá no, que é um livro que eu gosto bastante, está no meu, top 3 de livros.
Quem está sempre aqui comigo no comando do programa, mais vivo do que nunca, é Fernando Sampaio. Tudo bem, Fernando?
Tudo bem, Cavalho. Tudo bem, Camila. Olá,
Tudo.
pessoal. Vão que vão.
Sem mais delongas, deixamos claro que a obra de hoje não é um livro espírita, e muito menos um filme de cassino do Scorsese. Este é o nosso episódio número 5, no qual discutiremos Os Dados Estão Lançados, o livro da vida de CB Kaihatsu. Vem com a gente.
Este é o Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog Veia Dramática.
Assim prevê o artigo 140 do Livro de Leis que rege o Universo. Se em consequência de um erro, um homem e uma mulher destinados um ao outro não se encontram durante a sua vida, podem reclamar e obter autorização para voltar à Terra, dentro de certas condições, para ali viver ali o amor e a vida em comum que lhes foi indevidamente frustrada. É com base nesse dispositivo legal que Pedro e Eva, personagens recém-falecidos, retornam à vida. Porém, a legislação também prescreve alguns requisitos para essa volta, e eles precisarão cumpri-los em 24 horas. Os leitores mais desavisados e que não conhecem o filósofo Jean-Paul Sartre podem achar que Os Dados Estão Lançados é um livro religioso sobre vida após a morte e tal. Camila, o Sartre era ateu e existencialista. Para você, sobre o que verdadeiramente o Sartre trata em Os Dados Estão Lançados?
Nesse livro está presente existencialismo, né? Para mim fala, traz o conflito de classes, né? Bom, eu vou citar como exemplo um outro livro só para explicar. No Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, cada personagem é uma alegoria, um personagem, a figura daquele personagem representa o clero, outro a nobreza, assim, mas só para explicar essa parte, porque o Alto da Barca do Inferno, na verdade, é um texto moralista, né? Que não é o caso dos Dados Estão Lançados. Então, para mim, o Pierre representa o operário, a classe trabalhadora, e a Eve representa a burguesia. Então, além do estar presente o existencialismo ao longo da obra e essa dinâmica desse conflito de classes.
Legal. O estilo narrativo do livro me chamou bastante atenção e ele me prendeu de uma maneira que eu terminei a leitura em apenas um dia. O formato é muito interessante, né? Com os fatos acontecendo no presente, com a indicação do cenário e tudo mais. E o mais impressionante é como o texto é simples e de fácil compreensão, né? Se a gente comparar com outras obras mais profundas e filosóficas. Partindo do pressuposto de que determinado leitor não conhece o Sartre e ele se depara com um livro com leitura tão simples, vocês acham que ele consegue compreender a mensagem por trás da história? Ou a tendência é que esse leitor desavisado absorva o livro como um livro religioso ou uma autoajuda?
Então, eu acho que ele pode partir daquela ideia que a gente tem do filme, que tem várias camadas, e que cada, dependendo do leitor, dependendo de quem está assistindo, possa encontrar outras mensagens aí. Que nem a gente está conversando aqui dessa questão do existencialismo, outras pessoas podem olhar realmente como uma segunda chance, olhar para essa questão romântica, não sei se a palavra é bem romantizada, mas olhar para essa questão romantizada da vida após a morte de uma segunda chance, né, que é dada aos protagonistas, do que necessariamente sobre partir para essas questões do existencialismo, do livre-arbítrio, pautas que a gente consegue perceber dentro do livro. Então, assim, eu acho que ele funciona para os dois públicos. Eu acho que, por ser um livro do Sartre, já pode ocupar meio que assim uma espécie de, vamos dizer que medo, né, de algum leitor, por se tratar de um clássico, de um autor assim. Mas eu acho que, como tu mesmo citou, a linguagem dele é acessível, não é um livro difícil de ler, ele é relativamente curto, as questões das passagens de cena eu acho que desenrola rápido. Então eu acho que ele está adepto para os dois âmbitos de leitores, tanto o mais assíduo quanto o outro, um leitor mais comum.
Sim, é um livro que é de fácil leitura, né? Seria um bom livro para alguém começar a ler o Sartre, porque a linguagem é fácil, a mensagem eu acho que está passada de um modo fácil, assim, bem didático, né? Eu acho que é como você falou, funciona para ambos os públicos. Numa primeira leitura, a pessoa pode ter essa visão mais romantizada de que seja uma história ou um livro religioso ou uma história de amor, assim, que é uma segunda chance de viver esse amor tal, e numa segunda leitura aí compreender outros aspectos do livro.
Deixa eu já aproveitar essa deixa aí que tu falou, até para a gente trazer um pouco mais do autor na questão da obra. Essa foi a minha primeiro contato que eu tive com o Sartre. Você já leu mais coisas dele? Você acha que, como tu citou, essa é uma boa porta de entrada? Qual é o teu contato maior assim com o autor?
Esse foi o primeiro livro que eu li dele, né? Então é bem mais fácil do que outras coisas assim que ele escreveu. Então eu acho que é um bom livro para começar a ler, porque assusta, né? Quando fala Sartre,
Sartre.
filósofo, assusta. Você acha que vai ser uma coisa bem difícil? Então eu acho que é um bom livro para começar a ler. Foi o livro que eu comecei a ler.
Eu achei interessante, porque quando o Cavalho me passou, né, o livro que tu escolheu, aí eu já obviamente já conheci o Sartre e também a questão da relação dele com. Não a relação dele, né? A maioria das vezes eu sempre vi essa coligação dele com a esposa e contatos com outros autores. Ah, então eu sempre achava ele que teria uma linguagem mais difícil. Então, assim, honestamente, foi um livro assim bem tranquilo de ler. Aí acho que foi o que nem tu tá falando, uma porta de entrada, e eu gostei muito. Eu tenho interesse em continuar ali desbravando as obras dele.
Camila, conta pra gente quando foi que você leu pela primeira vez Os Dados Estão Lançados e o que que você acha que fez você sentir tanto afeto pela obra?
Bom, eu li, eu tava na faculdade, embora eu tenha feito engenharia, mas eu tava na faculdade, eu peguei o livro na biblioteca da faculdade, né? Então, eu não sei, acho que 2009 ou 2010, talvez. Bom, eu sempre imaginei também que fosse assim, bem difícil, né? Foi uma coisa fácil de entender e eu achei genial, como através de uma linguagem simples, de um jeito simples, ele trouxe no livro traços do existencialismo, essa coisa que eu falei do conflito de classes, então eu achei bem bem interessante isso.
Eu queria te perguntar, assim, no caso, mas tu chegou até ele, assim, alguém te indicou? Foi uma espécie tu já vinha com um aviso prévio dele? Ou foi algum contato, assim, de peguei na biblioteca e tive esse.
Não, eu estava na biblioteca, né? Pensei em ler algo dele, e aí fui buscar, e a capa, o nome do livro me chamou a atenção, né? E aí eu resolvi pegar para ver o que era.
Entrando um pouco mais no livro, né, vou deixar claro aqui que no começo eu falei que ele se chamava Pedro e ela Eva, né? Essa é uma questão de tradução. O original, na verdade, é Pierre e Eve, né?
Mas eu
Então,
posso falar Pedro e Eva também, se
não.
for melhor.
Se a gente falar Pedro, falar Pierre, falar Eva ou falar Eve, vocês já sabem aí que são os mesmos personagens. É só uma questão de tradução mesmo. Quando os dois morrem, o Sartre nos mostra que não há nada divino do outro lado, né? Nada de especial, nada de mágico. As pessoas permanecem iguais, vivendo no mesmo local. A diferença é que eles desaparecem para os vivos e passam a conviver apenas com os mortos. E o pior de tudo, uma vez morto, você não consegue fazer mais nada, além de existir e assistir o desenrolar da vida dos outros, né? Nós temos aqui um pensamento interessante que o Sartre nos coloca. Ainda que você seja infinito, isso não faz a menor diferença se você não existir em vida, né? Isso no livro é desesperador, né? Acontece algumas vezes deles tentarem entrar em contato com os vivos, deles tentarem avisar os vivos que alguma coisa está acontecendo e eles não conseguirem. Esse raciocínio nos leva a pensar também como é mesquinho o comportamento humano olhado de fora, né? Várias vezes eles têm contato com os vivos e a gente fala assim, mas se a gente estivesse contando histórias normais, aquele comportamento pareceria normal para a gente. Como a gente está morto olhando de fora os vivos, o comportamento parece tão absurdo, né? Isso é tão interessante. Ô Camila, você enxerga essa vida após a morte do Sartre? Uma mensagem pessimista ou otimista?
Acho que, eu não sei se ele queria ser pessimista ou otimista. Não vejo com otimismo, mas eu também não sei se a intenção era ser pessimista.
É, porque se você for ver, a morte é uma... Ninguém quer morrer e ficar daquele jeito lá no livro, né?
Mas então, vamos lá, que eu vou abrir minha vírgula.
Não é melhor que o inferno?
Eu acho que eu tenho uma vírgula. Então, ó, eu vejo aqui, eu até guardei uma parte do livro aqui que eu achei muito, muito boa, é que é a hora que a Eve, né, ou Eva, né, como a gente está conversando, ela descobre que ela está morta. Aí a pessoa vai falar o que é que ela tem que fazer. Ela vai falar que a pessoa fala que ela pode fazer o que quiser, aonde quiser, e que os mortos são livres. Aí, então, assim, eu acho que parte de duas situações. É um livre que a pessoa agora ela é livre para ir e vir e fazer o que quiser. Isso, de certa forma, a gente pode considerar como uma liberdade positiva, mas é como tu também trouxe essa outra questão. Ela deixa de existir para o universo em si, para ter, vamos dizer assim, consequências na vida de outras pessoas. Então, eu vejo das duas maneiras. Eu acho que é um meio termo. Eu acho que ele não é, né, não necessariamente tão pessimista, porque, para mim, a pior ideia de vida após a morte é não existir vida após a morte. Eu estou falando, no caso, como pensamento pessoal. E aí, então, a ideia de ter esse outro plano, essa situação que mesmo que esteja ali de fora da vida de outras pessoas, eu já vejo, de certa forma, com a positividade. Tá entendendo? É meio dúbio essa questão, assim. Ao menos para mim, soou assim. Tá
entendendo? Então, tem uma frase do Diaden que ele diz o seguinte: a realidade é dura, mas ainda é o único lugar onde se pode comer um bom bife. Eu tava lendo um livro e eu me lembrei desse pensamento, porque o Sartre nos mostra isso. A vida é difícil, mas ela é uma oportunidade.
Isso.
Por pior que ela esteja, você tem a opção de escolher ir ou não, comer ou não, amar ou não, fumar ou não, beber ou não. Na vida sempre há possibilidades. Apesar da morte não ser... tem algumas religiões que a morte é pior que aquilo.
mas, com certeza.
Apesar de, para mim, ser uma morte desesperadora, eu vejo uma mensagem inspiradora no livro. De que, olha, a vida... Eles falam disso, né? Quando eles veem um mendigo. Eles olham o mendigo e falam assim, olha, o cara não tem nada, mas pelo menos ele tá vivo.
Pois é. Então tem parte dessa situação, assim, né, da pessoa ainda ter toda uma vida pela frente.
E nesse pós-morte, eles se libertam das convenções... sociais também, né? Bom, eu não sei se seria bem um spoiler isso, né? Mas acho que não. Em vida, eles são de realidades diferentes, né? Mundos distintos, então eles não se encontram, mas no pós-morte isso não tem a menor importância, né? Tanto que eles se encontram no pós-morte, e aí quando eles estão numa praça, passa um operário e uma mulher que é da burguesia, e eles não se notam, assim, não se olham. Para mim mostra que em vida a gente tem essas convenções sociais, mas que não tem importância no pós-morte.
Tem uma frase que é a questão do impossível, que ele fala no livro, né? Que é o impossível é sempre mais sedutor que o possível. Ah, então, assim, eu acho que no pós-morte, vamos supor que a relação deles, né, não tem nenhum tipo de dificuldade. Porque na vida, além deles como classe social, a gente sabe que tem pessoas envolvidas com cada um deles, né? Tanto ele, porque ele faz parte de uma, não sei se a gente pode chamar de revolução, né? De uma certa resistência. E agora eu fiquei em dúvida se até onde é que é spoiler. Vocês estão achando que eu estou indo demais?
Então, como ele é um livro mais curto, eu acho que a nossa sessão de spoilers hoje ela vai ter que ser um pouco maior.
Mas
Então, um pouco mais cedo, um pouco mais cedo. Então, se você achar que é spoiler, dá uma seguradinha aí que a gente daqui a
eu
pouco
acho que dá, acho que dá para a gente segurar um pouquinho.
a gente fala. Camila, a gente já destacou aqui no começo, você é escritora, né? Editora, antologista e tal. Existe algo do Sartre na Camila criativa? Algo do Sartre ou desse livro foi determinante na construção da sua forma de escrever, ou te influenciou, ou mudou a forma como você realiza as suas escritas?
Não ainda, eu espero um dia poder escrever, porque eu escrevo, posso falar, escrevo poesia e escrevo terror e suspense, né? Então, bom, no terror e suspense não tem nada do Sartre, né? Que eu já escrevi até agora. Mas eu espero um dia escrever um livro que tenha essa profundidade, né?
Entendo.
Algo que tenha essa profundidade, mas. No meu livro de poesias, O Retalho, Os Almas em Versos, eu escrevi um poema em homenagem a esse livro.
Nossa, que bom, hein? Mas ele já está publicado? Tem.
Já, ele já está publicado.
Porque aí a gente já pode deixar o link aí para o pessoal que também tiver interessado já dar uma olhadinha, né?
É porque a editora não tem mais, né? Que ele foi lançado em 2016. Mas. Tem alguns exemplares ainda perdidos nessas lojas virtuais Submarino, acho que
Sei.
Americanas tem um exemplar, então, na loja online.
Ô, Camilo, você escreve lá no blog Cult Eclético?
Escrevo.
Isso, lá vocês falam sobre arte de maneira geral, né? Música, HQ, literatura, games, e também fala de filmes e séries. Você gosta de filme também, de série, ou você é mais da literatura mesmo?
Não, gosto também, gosto também. De série eu não falo lá, né? Eu já fiz algumas críticas de filme, mas faz tempo que eu não publico crítica de filme no site, né? Lá eu cuido da parte das entrevistas, né? Também das entrevistas e resenhas literárias. E games, como eu gosto de games antigos, tipo. Super Nintendo, né? Então, eu tenho uma coluna lá desse tipo de jogo, jogos de 8 bits, 16 bits. Mas
Maravilhoso.
eu gosto de filmes, gosto bastante de filmes.
Como que você se relaciona com adaptações de livros? Você prefere ler antes de assistir? Você não liga para isso? Você é daquelas que sente ciúme quando um livro que você gosta vai para o cinema e todo mundo começa a comentar? Ou você é daquelas que quer mais é que todo mundo conheça mesmo, para você ter com quem conversar e.
Alguns filmes eu assisti antes de ler o livro, né? Então, eu não vejo muito problema nisso. Depende, muito do se for um livro, sei lá, policial, assim, talvez se você ler o livro antes, o filme perde um pouco
Estraga o
do
filme, né?
suspense, né? Se você assistiu o filme antes e vai ler o livro, perde um pouco do suspense, mas eu não ligo. E eu. Acho, quero que todo mundo conheça a história mesmo, não tenho esse ciúmes assim. E eu entendo que é uma adaptação daquela obra, não precisa seguir fielmente tudo que está no livro, né? E são mídias diferentes, então tem coisas que funcionam no livro, mas que para o cinema eles têm que mudar, porque é uma mídia diferente, né? E às vezes tem livros de 400, 600 páginas que eles têm que colocar em uma hora e meia, né? Então eu Não me importa se que não seja exatamente, é porque é baseado no livro, né? É uma
adaptação.
E eu acho que para a adaptação ser boa, tem que ser. O cara nunca leu o livro, foi lá, assistiu o filme e entendeu. Isso eu acho que é uma adaptação boa, porque não adianta você falar, não explica no filme, mas tem no livro. O filme tem que ser para qualquer pessoa entender, até quem não leu. Eu pelo menos penso isso, até quem não leu o livro.
Mas eu também concordo contigo, assim, ele tem que trabalhar como mídias distintas, né? O diretor, ele tem que dar, o diretor roteirista, né? A gente fala assim, o diretor, mas não vamos culpar só ele, mas o caminho tem que ser dado. Possa ser que nem você falou, o livro preencha lacunas, ou ele dá uma expansão daquele universo, que é por causa da restrição de tempo. Mas eu concordo contigo nessa questão, assim, acho que cada um tem que andar com suas próprias pernas.
Sabe uma coisa que acontece comigo que eu fico meio chateado? Quando eu assisto alguma coisa, eu adoro, aí depois eu descubro que era um livro. Ah, eu fico... Podia ter lido antes, cara. Como é que eu passei por isso agora com o Big Little Lies, né? Que eu assisti sem saber que era um livro, e aí depois eu fiquei arrependido. Eu fiquei arrependido depois. Eu falei, caramba, devia ter lido antes, porque a história é muito boa, não sei o quê. E eu passei por isso também com Animais Noturnos, que eu assisti o filme, assim, um filmaço. Eu falei, nossa, esse diretor é um gênio. Depois eu fui ver, era
era
um
um
livro.
livro.
E eu perdi o livro, aquela surpresa da primeira vez, né? Eu perdi, porque eu não sabia.
E falando em adaptações, tu até me falou que os dados estão lançados, tem uma adaptação, né, próprio feito pela Fran, óbvio, né, foi do cinema francês, e a gente não encontrou, a gente queria ter acesso, não foi a obra, quer dizer, a ela mesma a gente conseguiu, né, mas não encontrou legendas aqui para o Brasil.
O filme eu também não assisti.
É um filme de 47, eu acho, não acha quase
nada. Não acho.
E deve ser um filmaço, né? Porque
eu acho que ele
encaixa.
Segue isso. Eu acho que ele segue uma linha muito, muito fácil, fácil assim, né? Ele é muito bem adaptável, né? Os ambientes.
Isso, ele é teatral, né?
Isso,
Sim.
é isso que eu ia falar. Engraçado que eu tinha lido, e nessa aí eu também tinha achado que tem essa estrutura de peça de teatro, que a gente até, em um dos nossos episódios aqui atrás, a gente fez um episódio sobre uma peça de teatro, aí eu tinha identificado essa linha, porém eu fiquei em dúvida se era realmente ou não, porque eu já tinha lido em algum lugar que o Sartre tinha escrito peças de teatro, aí eu fiquei em dúvida. Mas agora vocês concluindo aí já deu para perceber.
Se você não leu ainda, você vai pular agora, tá? A gente vai deixar uma vinhetinha aí avisando qual o minuto que você deve voltar. Não vai embora ainda, porque ainda tem muita coisa, vai ter indicação, vai ter cenas pós-créditos. Então, não vai embora. Apenas pule e depois que você lê, você volta aqui para ouvir a zona de spoiler.
Se você não leu Os Dados Estão Lançados, de Jean-Paul Sartre, pule para 1 hora, 4 minutos e 23 segundos.
Aqui nos spoilers, eu vou começar fazendo uma confissão. Estender para vocês comentarem. Em que pese toda a mensagem da obra, eu não me apeguei aos personagens, em momento nenhum. Os coadjuvantes, eu achei eles meros meios assim para alcançar o fim narrativo do site, né, sem maiores complexidades e tal. Os dois protagonistas, eu não consegui ter empatia por nenhum deles. Em nenhum momento eu comprei o amor dos dois e tal. Então, aquela surpresa do final não me impactou tanto, porque eu já estava esperando que eles não iam ficar juntos. Em nenhum momento eu peguei aquela ideia. Isso, para mim, na hora que eu estava lendo, foi um problema. Mas depois eu fui refletindo melhor e eu acabei pensando diferente. Porque o destino traçado para os dois era o amor. Porém, As decisões que eles tomaram durante a vida toda separaram eles tanto que, mesmo eles sabendo que eles morreriam se não ficassem juntos, o sentimento deles, pelas causas deles em vida, né? Ela com a questão da irmã e ele com a questão da revolução, eram muito mais fortes do que um suposto amor que nasceria entre eles e que foi determinado lá atrás pelo Criador e tal. O que vocês acham?
Bom, eu concordo. Para mim, o livro, ele mostra que você tem que escolher entre o dever ou seus desejos pessoais, né? Do Pedro, no caso, o dever era a insurreição, né? E da Eva era afastar a irmã daquele, do marido dela, né?
Isso.
Que provavelmente faria a mesma coisa, assassinaria também, faria a mesma coisa que fez com ela, né? E então eu acho que é bem, bem isso que você falou mesmo, é bem acertado. Eu acho que isso estimula uma reflexão também, né? Que decisão tomar? Uma decisão que eu alcance um desejo pessoal meu ou uma coisa que eu faça algo coletivo, assim, no caso desse livro, né?
Uhum, eu entendo. Eu assim, eu penso dessa eu voltando um pouco ao que o Cavalho falou, eu não sei se é a estrutura narrativa do livro, ele não dá esse espaço grande da gente entender, da gente comprar, não sei, comprar mesmo, né, a questão do sentimento deles. Que assim, é como eu acho que agora eu consigo meio que colocar ali o que eu estava falando no passado. E eles se encontraram, sim, no pós-morte. Ali eles têm algo em comum. Aí a gente fica em dúvida se esse em comum é realmente ali, porque é uma dor presente, porque eles estão agora em sintonia, né? Eles têm, vamos supor assim, todos dois têm uma coisa inacabada que ficou para trás, todos dois morreram recentemente. Então, um grande problema que eu tive no livro foi de comprar esse amor deles nesse quesito, de tipo assim, eles realmente se amam, realmente essa questão assim de que eles deveriam ser, entre aspas, destinados a estarem juntos. Eu acho que o próprio livro responde que não, quando eles retornam com essa chance de viver essa nova vida, e que essa nova vida só seria vivida se fosse com esse amor. E nem dessa forma eles conseguiram colocar esse amor em prática. Então, assim, eu acho que o que peca na construção de, não é que peca, é o que o próprio livro mostra a gente, é que o amor para eles ficou meio que em segundo plano.
Não, isso mesmo. E se a gente notar, enquanto eles estão lá no outro plano, a condição que eles precisavam cumprir parecia simples, né? Quando é informado para eles que a única coisa que eles precisam fazer é ficarem juntos por 24 horas, que eles ganhariam a vida novamente, na hora ali pareceu tudo muito simples. Mas é quando eles voltam para o mundo dos vivos, né? Quando os vivos são recolocados na história, aquela condição parece impossível. Então, acho que o certo que é mostrar para a gente que são os homens que impedem a liberdade dos outros homens, né? Impedem a felicidade dos outros homens. Ainda que você saiba o caminho que você deve tomar, igual eles morreram e viram de fora o que eles precisavam fazer para eles voltarem à vida e serem felizes. E mesmo assim, eles não conseguem, porque assim que eles voltam, eles são tomados por traidores, né? Ele como traidor da revolução e ela como traidora da irmã. E aquela situação ali acaba fazendo com que eles... Aquela situação simples, né? Que era só ficar ali das 10 horas da manhã, eles estarem juntos ali, eles não conseguem cumprir.
Fica bastante claro, né? Naquela hora que eles se separam, eu acho que a gente já tem uma prévia de que a coisa não vai andar no para um final feliz, né? Justamente por isso, porque são ideais muito opostos. Eu acho que o ideal dele é sim mais para um coletivo, porque a gente vê que ele é uma questão de um operário, que ele quer lutar por uma... não sei se a gente pode chamar de uma massa, né? Mas sim, né? De uma massa, que é um número maior de pessoas. E o dela, eu vejo que é somente por uma única pessoa. Mas mesmo assim, trata de um sentimento... pelo próximo, pelo outro, e não para si. Isso é interessante, né? Ver também que eles não foram, como é que a gente pode dizer, egoístas, né? Porque eles podiam largar tudo e viver a segunda vida deles.
No pós-morte, as diferenças sociais deles não importavam, mas quando eles tiveram a segunda chance e voltaram, aí isso gerou alguns conflitos, né? Isso já
bastante.
Passou a importar. E foi o que você falou mesmo. Ambos foram altruístas, né?
É bastante, eu acho. Agora, é que nem tu falou, assim, é uma parte interessante, porque assim, eles estão ali bem, né? Eles estão, de certa forma, assim, conectados. Aí então, na hora que eles. Que ele entende que o marido dela fazia parte da milícia que ele lutava contra, e também a classe alta, né, que ela vivia, já vê ela com ele, a gente já começa a perceber também que, além de tudo aquilo ali, eles teriam grandes dificuldades de pôr isso em prática, né?
Não, sim, concordo. Tem a parte que primeiro ela o leva até a casa dela, então ele vê todo o luxo, ele sabe que ele não pode proporcionar tudo aquilo, que ele mora num lugar bem mais modesto, né? E ela tem a relação dos amigos, assim, ou não amigos, mas as pessoas do convívio dela que tiram sarro mesmo, né, da situação.
Isso, eles têm um julgamento bem pesado a respeito dessa questão da... É porque, assim, eu acho que é interessante também a gente lembrar, né, que o livro, ele não se passa em dias, ele se passa de um período. É porque, assim, a gente tem que idealizar que ela vivia uma vida correta, né, ali com correta, assim, entre aspas, vamos supor, com o marido dela, e do nada ela anuncia que está com essa outra pessoa, que é uma pessoa de classe mais baixa e que é vista de uma forma marginalizada, né?
Ô, Fernanda, deixa eu só criar uma polêmica aqui, porque é sobre o egoísmo que você falou agora há pouco. Quando eles morrem, o Pedro, ele fica feliz até, né? Ele fala assim, eu fiz tudo que eu tinha para fazer na minha vida, eu lutei pelo que eu acreditava, eu não deixei ninguém para trás, ninguém vai precisar de mim, tá tudo certo, tudo que eu precisava fazer eu fiz. Ela não, ela já chegou lá infeliz, né? Porque ela deixou a irmã para trás e a irmã precisava saber o que estava acontecendo, e ela teve uma vida de riqueza, né, fútil, junto com um homem covarde e tal, né? E ela é infeliz. Você não acha que ele, com os dois tendo a chance de voltar e ter uma segunda chance de viver, na hora que ele foi para a Revolução, ele foi egoísta com ela?
Você está falando do Pierre, foi egoísta com a Yves, né?
Isso.
Sim, eu concordo, porque...
E se ela quisesse ficar junto com ele para poder ter uma segunda chance na vida, porque a vida dela foi toda atrapalhada, né, pelo pai, pela irmã, pelo marido e tal, e agora que ela teve uma chance, ele jogou tudo fora por causa da Revolução.
Isso, mas eu concordo contigo nessa questão aí, justamente porque o primeiro passo parte dele, né? Quando ela percebe que ele não consegue ficar de fora dessa situação.
Ela foi atrás da irmã porque ele saiu, né?
E
ela
isso
podia ter resolvido isso no outro dia.
Isso, para ela era bem mais fácil, mas para ele ficou essa coisa assim, ele sabia do que ia acontecer, mas mesmo assim ele foi atrás.
Ele sabia que ia morrer todo mundo porque era armação, né?
Eu acho que a parte, vamos supor assim, que pensa mais no coletivo, eu acho que volta para o Pierre. E que, de certa forma, quem desistiu foi ele. Agora, eu acho que ele tem mais, vamos supor assim, dificuldade em idealizar a vida com ela, porque, como a Camila mesmo ressaltou, ele vai mostrar o lugar que ele mora, então ele tem um receio, porque ele sabe que é um local mais simples e acha que ela não vai se adaptar àquela realidade. Então, eu acho que tudo isso aí acaba meio que também criando um certo tipo de defesa para ele, né? De pensar assim que ele estaria largando o ideal da vida dele por uma coisa que talvez não seja tão, tão conclusiva como viver esse amor.
Claro para mim que no universo do livro, o homem ele é incapaz de compreender a sua essência se ele não puder ver tudo de fora, né? Se ele não puder ouvir tudo, se ele não puder ter pleno acesso aos fatos, ao íntimo de outras pessoas, né? Tanto que o Pedro, ele se julgava um herói, né? Ele se julgava uma pessoa feliz, realizada. Até que ele entrou lá na casa do ditador lá, né? E escutou que toda aquela revolução que ele estava armando, na verdade, estava sendo armada pelo próprio governante, para poder pegar os amigos dele e acabar com todo mundo ali. E aí ele, né, ele vê que tudo, a vida dele inteira, a vida que ele deu por aquela luta, na verdade, foi uma grande mentira.
Isso é bastante desolador, né? Para ele. Você sente que ele tem esse pesar muito grande, né?
Pode falar.
É porque também ele foi traído, né? Pelo.
Isso.
Eu não sei se. Bom, se é essa a pronúncia, mas foi traído pelo Lucien, então. Talvez se não fosse traído, o regente não saberia exatamente como os operários fariam a insurreição, né? Então tem a questão dele ter sido traído por um dos homens dele.
Eu acho que isso é como a gente está falando assim, isso realmente deixa ele já bem mais abatido, né? Do que aconteceu de verdade, para chegar até ele a desanimar e coisa e tal. Aí eu acho que tem um pesar muito grande.
Isso nos traz o pensamento de quanta coisa a gente não sabe que, se a gente soubesse, mudaria toda a nossa forma de enxergar o mundo e de entender a nossa existência, né? Porque se ele morre ali, quando ele é traído e leva o tiro do parceiro dele, ele ia ter morrido realizado. Ele nunca saberia que os planos dele estavam dando certo, porque o inimigo dele estava dando corda, né, para que desse certo.
Então, isso é.
A gente pode refletir sobre isso, né? Nossa, quanta coisa na nossa vida a gente acha que está certo, porque a gente está limitado pelo nosso conhecimento restrito, né?
É aquela base que a gente estava falando, né? Que a gente citou do ser livre. Porque a gente vê que do outro lado lá eles têm uma ampla visão de tudo que aconteceu, né? Tanto que a Eve, se eu não me engano, ela morre só depois que ela percebe que o marido a envenenou. Para ela, ela demorou a entender.
Vocês não acharam estranho ela ser casada com um miliciano? E aí depois passar 15 minutos ela apaixonar num revolucionário e morar com ele no subúrbio, como se nada tivesse acontecido? Eu não sei o que é o nosso mundo hoje, que está muito radical, mas no mundo atual, eu acho que uma mulher não se prestaria esse papel, né, de, sabe, largar do Lula e casar com o Bolsonaro outro dia.
Mas então, eu prefiro. É porque é como a gente estava conversando anteriormente, né? Por eles, não sei se é a fórmula, né? A forma do livro, o método do livro, né? De ser nessa linha narrativa, ele não dá um passado para a gente ter de base. Então, assim, a gente pega a Eve já assim, adoentada, então a gente não consegue nem. Eu mesmo, posso ser que eu esteja enganado, mas eu não consegui contextualizar como era a relação dela com o marido. Eu entendi que já era uma situação assim que ela já havia de bastante desânimo dele, né? Como se ela tivesse meio que desmascarado quem era ele e que ela não queria aquela aproximação dele com a irmã. Então, assim, possa ser que ela já estaria decepcionada com a classe alta, com a burguesia, com o fato do marido dela ser quem ela é, e ela sim se apaixonar por alguém de uma, vamos dizer assim, de uma classe baixa, mas que trazia dentro de si uma verdade a qual ela estava almejando. Mas o livro, ele não dá esse espaço para a gente, né? É porque, como eu falei, a parte de que eles estão no pós-vida, eu fico realmente em dúvida se é uma situação de que eles se é como se fosse o destino deles se amarem. Ou se foi uma coisa construída ali pela ocasião. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer?
No livro, eu também tenho essa impressão de que ela já está descontente com o casamento, né? Tanto que numa das partes que o Pierre pergunta para ela como ela casou com um cara assim, ela fala que, que ela era bem jovem e que a princípio ela o admirava e depois foi percebendo que ele não era nada daquilo, né? E pelo Pierre ela se apaixonou no pós-morte, né? E os mortos são todos iguais, então não tem diferença.
A distinção dela lá, é por isso que eu falo assim, que eu fico em dúvida como foi construído esse sentimento dele, se foi essa questão assim de estar tudo muito milimetricamente calculado. Mas abre muito viés, né? Abre muita discussão, muito bacana. A questão do livre-arbítrio, eu acho que eles voltando, eles quebram todo. Eu acho que eles mostram o livre-arbítrio, né? Porque se a gente analisar, o destino deles era ser um casal. E por diversas não, né? Por objetivos diferentes, eles abrem mão do que seria esse destino maior, para arcar com a consequência, que eu acho que é disso aí que também parte a ideia de ser livre, né? Que você é livre para você é livre para tanto para errar quanto para acertar. Eu acho que parte muito dessa questão do Sartre mesmo, é abordar isso. Eu acho bastante interessante.
Sim, as decisões são deles, né? Cada um toma a decisão. Ele de ir até onde seria a insurreição, ela de voltar à casa dela. São decisões que eles tomam e depois assumem as consequências, né? Que no caso foi a morte.
O encerramento do livro, ele levanta outras questões também, porque ela cita o título, né? Ela, quando o outro casal pergunta para eles, né, se por que eles voltaram e tal, ela responde que os dados estão lançados, né? A gente só teve uma oportunidade. Do que você pode tirar daí?
Volto para aquilo que eu falei. Eu acho que o destino deles é como a gente falou, como tu falou, os dados estavam lançados como uma oportunidade para eles viverem aquilo que eles eram destinados a viver. Mas aquilo ali, com aquela construção de vida que eles tiveram, sendo que cada um tem preocupações diferentes, né, objetivos diferentes, faz eles abrirem mão desse suposto destino, desse suposto, vamos dizer, do suposto resultado dos dados que foram lançados. Eu imagino muito dessa forma, de que eles mantiveram o livre-arbítrio e quebraram, de certa forma, o próprio destino. A não ser que seja uma grande contradição, né? Que o próprio destino deles sejam quebrar essa linha aí que a gente está falando e voltar para o pós-morte. Porque assim,
eu pensei assim, seria que o tal do artigo 140, na verdade, era uma farsa. Era uma forma de comprovar de que, ó, a gente errou, mas o problema não foi só o erro nosso. Se a gente
o problema está em vocês.
Eles vão fazer de novo, porque os dados estão lançados.
É verdade, eu gostei dessa tua análise aí, eu concordo contigo. Eu acho que a tentativa deles, basicamente todas estariam frustradas, porque por mais que seja o impossível para eles tenha um, vamos dizer assim, um sabor, né, de ter toda uma, não sei se eu posso falar a palavra subversão, mas eu acho que o destino deles era não dar certo nessa vida, se é que a gente pode dizer assim. Mas eu vejo, como eu estava falando sobre a questão de como Sartre abordou essa pós-vida, a gente vê os mortos abordarem muito a questão do toque, de não existir mais o toque, mas eles podem viver em comunhão aí para o restante da existência deles, não é verdade?
A diversão deles é ir no clube lá e ficar olhando as cartas do jogo.
Isso.
Que inferno, cara. Isso aí que é o inferno.
Bom, eu acredito que quando ele diz, ela diz, os dados estão lançados, significa a situação é essa. Mas aí, o que vai acontecer cabe a cada um, a atitude que cada um vai tomar, né? Tanto que para eles não deu certo, devido às atitudes atitudes que eles tomaram, mas para o outro casal poderia dar certo se eles tomassem atitudes diferentes.
É engraçado que essa diferença aí agora a gente fica com um grande porém de atitude correta, né? É como a gente está, como o Cavalho abordou, é engraçado que ele tem duas interpretações, né? Como tu também citou, e que fica o que é o correto, até onde vai o correto. É o correto quando a gente está tratando do destino da pessoa, né? De se ela segue ele ou não segue. É muito amplo, né? Eu acho que ele criou uma.
Esse outro casal, vamos supor, esse outro casal também, eles já estão ali há algum tempo, né? Depois da morte, eles já têm uma visão de várias coisas, né? Que você pode se movimentar da forma que você quiser, entrar na casa que você quiser e tal. Então, eles têm muitas coisas que provavelmente eles precisam resolver em vida, que eu também não tenho certeza que se ao chegar lá, eles também não iam desandar. Tentar resolver as coisas, né? Naquele momento, porque sabe que pode ser que em 24 horas acabe. E por causa disso, eles coloquem tudo a perder. Essa é uma situação interessante, porque, por exemplo, se talvez eles voltassem com 3 dias, com mais tempo para resolver as coisas, talvez fosse mais simples, né? Mas como eles têm pouco tempo e eles querem ir lá salvar a criancinha, ela quer salvar a irmã.
Isso.
Ele quer salvar o planeta inteiro, e aí acaba que o amor deles, que a gente sabe não existia, né? Existia ali uma paixão, eles se apaixonaram, né? Mas o amor deles, eles vão ficar juntos, porque o destino deles é ficarem juntos, não chega a existir, né, no livro.
Fica muito vago essa questão do sentimento deles, né?
E é isso que é o mais impressionante do livro, porque ele deixa tanta coisa em aberto, tanta coisa a se discutir, não tem uma resposta certa para isso.
Isso é excelente, né? Não é à toa que eu tô vendo aqui que enquanto a gente conversa uma horinha básica, a gente já, cada um já divaga de uma situação, cada um já tem uma opinião diferente, e como tu falou, às vezes. A Camila aponta um ponto, e aí é diverso. Eu acho que isso traz. Por mais que a gente falou assim da questão da obra, às vezes pode ser considerada como uma literatura quase religiosa, mas as questões que ele abre são imensas.
Independente do resultado, ambos exerceram o livre-arbítrio, né?
Exato.
Com certeza.
E essas decisões tiveram consequências, né? E cada um arcou com a consequência das ações. Não foi algo que estava predestinado, que eles não poderiam mudar. As coisas aconteceram baseado nas ações que cada um tomou.
Agora é interessante a pessoa, eu acho que fazer aquele exercício do e se, né? Do e se fosse comigo? E se eu conseguiria fazer tudo que os destinos tá me pedindo? Ou eu agiria com o que eu acho que é melhor para as pessoas que eu convivi uma vida inteira? Porque como a gente estava falando aqui, e a própria sinopse diz, ele se conhece há pouco tempo. Se acontece isso comigo agora e eu tenho que voltar por um motivo de corrigir ou ajudar uma pessoa que convive comigo, eu acredito que eu ia ajudar essa pessoa que eu conheço há mais tempo e que eu sei que eu poderia estar, como é que eu posso dizer, direcionando a vida dessa pessoa que está aqui, que eu tenho um amor, né, por ela, dessa forma. Vocês pensam assim também?
Então, Fernanda, aí que tá. Não era só o amor da Eva, né, que estava em jogo. Era voltar a viver, que ele deixou para lá. É uma coisa a se considerar. Porque
Não,
o que eu
mas
fiquei pensando. Sim.
o amor que eu falei, perdão se não ficou explícito, não foi nenhuma questão de um amor romântico, não. Eu falei assim, não é questão de a pessoa tá vivendo uma situação e você tá vendo de fora que alguém. Vamos trazer a própria questão da irmã, né? Às vezes uma mãe, alguém tão próximo a você que você sabe que é aquela sua atitude. Tem uma diferença muito grande sobre aquela vida. Então, eu acho que eu falo assim, por mim, que eu acho que o ponto que eu faria era igual dela. Você tá entendendo?
Sim, estou entendendo. No caso dela, né?
Dela, da é, o dele é o dele. O
Porque
dele é
no caso
complicado.
o dele era o mais grave, eu acho. Eu acho que no caso dele eu teria feito igual. Porque ele sabia que muita gente ia morrer naquela revolução. E ele precisava
Isso.
avisar. Ele precisava avisar. Ele não tinha saída. Agora, no caso dela, ela podia ter ficado com ele aquele dia, eles ganhavam a vida, ela ia lá e resolvia a situação da irmã, né?
É.
Eu acho que o ponto dele é que era urgente, né? Ele não tinha escolha, ele precisava avisar que era uma
É.
armação e tal. Eu lá, então, eu ia morrer também, pensando pelo lado, eu tinha morrido junto com ele lá.
É,
E
mas no
você, Camila?
caso, no caso para eles viverem, ele também não poderia ter ido até lá, né? Ele teria que ficar com ela, né?
Isso.
Porque se ela fosse para lá, ela morreria também.
É abrir mão total do que aquilo do que se não é nem do que se acredita, né? Eu acho que é parte de abrir mão de uma forma egoísta, porque isso envolveria de certa forma a vida de outras pessoas envolvidas estarem sendo prejudicadas, não é verdade?
Isso, e tem outra, para mim ficou claro no livro que eles enganaram as regras lá do além, né? Porque em nenhum momento eles queriam voltar para ficar junto. Os dois estavam planejando
E isso,
voltar para resolver a situação deles, né?
eles mesmos chegam a essa conclusão, né, entre si. E isso é interessante mesmo, esse ponto que tu abordou agora, porque a gente está aqui divagando de que eles queriam uma segunda chance para viver esse amor, e a maior vontade deles era corrigir aquilo que ficou para trás.
Então, mas pensa comigo, eles voltaram, eles morreram e não aconteceu nada. Se você for pensar bem, a revolução deve ter acontecido, morreu todo mundo, a irmã dela ficou com o marido. Não foi isso que aconteceu no final das contas? E eles foram condenados a eternamente assistir aquilo.
Eu acabei não respondendo a pergunta. Eu teria feito o mesmo que eles também, mas porque antes eles já estavam mortos, né? No caso, já estaria morta, né? Então, eu teria feito o mesmo também. Se eu pudesse ajudar
Outra
outra
pessoa.
pessoa.
Eu só fico pensando que eu faria o mesmo, porque assim, honestamente, eu achei esse pós-vida deles relativamente tranquilo. Para mim tá ok, fica assim vagando por aí, né? Tudo bem. Ia fazer, né? O quê? Não sei, ler alguns livros, talvez. É. Ali, né? Assistir um filme, quem sabe? Não sei, né? Não achei.
No cinema. Eu acho que o livro você não ia conseguir passar as páginas, né?
É, mas assim, tá ali
Cinema, né?
presente. É. Eu particularmente não vi nada de errado ali, mas tudo bem.
Então, mas o que eu falei, o mundo aconteceu igual, né? Eles tiveram a chance e eles foram, entre aspas, inconsequentes e acabaram botando tudo a perder, porque ela não resolveu o problema da irmã e ele não resolveu o problema da revolução e perderam a chance que eles tiveram, né?
E
Acho
o engraçado é que a gente pode voltar ao curioso, né? Voltar para mais uma vez para o próprio título do livro, né? Que eles tentaram fazer o que eles acreditavam no momento, mas aí os dados já estavam lançados, e aí talvez o próprio destino ali era imutável, ele não tinha o que ser feito, né?
é
Então,
deixa.
tanto eles podem ter, no caso, condenado a si próprio em não viver essa segunda oportunidade. Tanto quanto as pessoas também já estavam destinadas àquilo. É muito amplo, né? Quando a gente chega aqui nesse ponto agora e vê quantas bifurcações a gente consegue ver nessa história, quantas coisas podem vir a acontecer, é muito bom, viu? Eu quero ir adiante no Sartre.
É mesmo porque é dito que eles têm a possibilidade de mudar o destino deles, né? Não o que vai
Não dos
acontecer com outras
outros.
pessoas. Eles é que tem para eles que eles podem mudar o que vai acontecer com as outras pessoas. Mas é dito que eles podem mudar o que vai acontecer com eles. É que no caso é voltar à vida, né? Viver.
O que ela podia ter feito é que ela fraquejou, né? Ela devia ter pegado a arma e dado um tiro na cabeça do marido dela. Que aí, nesse caso, ela teria resolvido o problema da
Da
irmã,
irmã.
né? Mas ali, no caso, ela não consegue agir na hora, e aí ele acaba matando ela, não é isso?
É porque como eles acabam morrendo porque passa o período que... Acho que era 24 horas, né? Que eles tinham pra ficar 10... juntos, né?
É, então aí ele teria...
acabou o prazo.
Então, mas pelo livro ali eu entendi que eles acabaram sendo mortos mesmo, né? Vocês não ficaram com essa impressão?
Isso, eu entendi dessa forma, vamos supor que é como ela falou e como tu falou. Eu entendi que ao completar o horário, ele foi atirado e ela foi atirada no mesmo instante.
Sim.
E isso.
Porque ela toma a arma dela, né? Ou foi a irmã que empurrou ela, coisa assim. É, Camila, tem alguma coisa que você não gosta do livro, que te incomoda e que se você pudesse, como escritor, você mudaria?
Não, eu não tenho a... A pretensão de mudar alguma coisa que o Sartre escreveu, não mudaria.
E você, Fernando?
Eu não, porque assim, ó, eu não, eu cheguei à conclusão aqui, até discutindo, né, eu acho que esse é o poder da discussão e que eu acho que é muito interessante a gente chegar até aqui, é que eu também tinha pontos, que nem a gente abordou aqui, que eu acho que, de certa forma, soa inconclusivo, a gente abordou aqui muitas vezes, mas... No, eu acho que o que ele queria passar e até onde o livro pode apresentar para a gente, ele fecha muito bem. Porque vamos supor que a real intenção é abrir todas essas perguntas e não necessariamente tem que fechá-las. Então eu acho que o intuito dele foi concluído. Então, assim, eu acho que é uma história muito satisfatória.
Então, eu acho que a questão filosófica ela foi muito bem tratada. O que ele queria passar, a mensagem, ele passou, né? O que eu só colocaria um ponto é que eu não sei se isso atrapalharia a questão filosófica. Mas um escritor mais com objetivos mais comerciais talvez tivesse esticado mais a relação dos dois, né? Para a gente ter mais empatia pelo casal. E aí, no final, tornar o final mais
Dramático,
problemático,
né?
mais dramático. Mas talvez atrapalhasse a mensagem existencialista, né, e filosófica do Sartre. É só uma questão do livro, assim, que hoje eu não penso mais assim, mas quando eu terminei de ler, eu pensava, que eu falei assim, nossa, podia ter esticado mais a relação dos dois para que a gente sentisse que eles sofreram na hora de decidir. E eu não senti isso em momento nenhum. Mas, assim, nada, também não mudaria nada, não, porque como é que muda um trem desse? Não,
Não tem, tem como.
não tem condição. Um cara que tem um livro que vai, já tem quase 100 anos aí, vai ter 200, vai ter 500, vai ter 1.000, e as pessoas vão estar tendo essa discussão que a gente teve aqui. Porque é atemporal, é sobre a existência do homem, né? É sobre humanidade. Então, a não ser que a gente acabe e só sobe robô por aí, pelas ruas, o Sartre vai viver para sempre aí também, gerando discussão, debate e tudo mais.
Como a gente estava conversando aqui, quando tu leu, quando eu li, então assim, a gente ficou com algumas restrições e aqui a gente percebe o quanto cada um abre uma interrogação, então eu achei que foi bem amplo, eu gostei bastante, não tenho nada a acrescentar não. Talvez, aí a gente vai ouvir daqui a um tempo, aí vai acabar a gravação, a gente pense, ah, e aquilo, né? Mas por hora eu tô bem contente.
Não, um livro desse a gente vai ter que passar por isso. Depois que a gente
Verdade.
desligar, a gente vai lembrar de 1 milhão de coisas que a gente poderia ter falado. Inclusive, a gente corre o risco de mudar de opinião e quando publicar esse podcast, a gente não vai nem poder ouvir, que a gente vai ficar com raiva de nós mesmos. Mas não
É
tem problema,
verdade.
porque isso só nos mostra a grandeza do trabalho do Sartre, da obra dele. Mas é isso aí. Então, agora vamos dar um intervalinho. E a gente já volta com a nossa sessão de indicações. Salve, galera! Deixa eu interromper só um minutinho esse papo super legal sobre Sartre que a gente está tendo com a CB Kai Hatsu para alguns recadinhos rápidos. Entre em contato com a gente no nosso e-mail, no veiadramatica@hotmail.com. Mande sua mensagem, mande o seu feedback, tente acertar qual o próximo programa
depois de ouvir a nossa cena pós-créditos. Fala pra gente o que tá achando, o que tá gostando, o que não tá gostando. Ajude a gente a melhorar esse programa, tá? Você pode entrar em contato também pelo Instagram. Nós estamos lá com @dramaticaveia. Nós temos o nosso blog também, onde são postados contos, crônicas, também são postados resenhas literárias. Nós estamos lá no veiadramatica.home.blog. Você pode comentar por lá, pode mandar mensagem para a gente também por lá. Para fazer um jabazinho rápido aqui, o meu livro, né, de poesia, Leve-me Água do Mar, pode ser adquirido no site da Editora Multifoco, tá? editoramultifoco.com.br. Você encontra o meu livro lá, Leve-me Água do Mar. Compre, leia, empreste, dê de presente, conte para os seus amigos que gostou. Vamos espalhar a poesia por aí. Bem, a Sebe Kaihatsu, além de uma grande escritora, ela participou também comigo na antologia, né, lá do Minha Carne de Carnaval pela editora Cartola. E, olha só, hoje ela é assistente editorial da Cartola Editora. Olha que legal, a CB está lá na Cartola Editora agora, né, trabalhando com eles, que é uma editora muito legal, muito séria. E também está organizando a antologia Vírus pela editora Illuminari. Então fiquem atentos aí que vai sair coisa nova, coisa legal, organizado pela CB Kaihatsu, tá certo? Para mais informações, entre lá no Facebook da editora Illuminari ou no site deles lá, editoriluminari.com.br. Bom, pessoal, então é isso. Fiquem aí com o retorno do nosso programa. Ainda tem muita coisa, ainda tem indicação, tem muito papo com a CB, tem também a nossa cena pós-créditos, tá bom? Tchau! Esse é o nosso quadro, quem gostou também poderá gostar, onde a gente indica, pode ser livro, pode ser filme, série, HQ, peça de teatro, revista, qualquer coisa artística, qualquer coisa cabe aqui nessa sessão de indicações. De quem gostou os dados estão lançados, também poderá gostar. Como quem manda aqui no programa é sempre a convidada, começaremos por ela, Camila.
Bom, eu vou indicar um livro que não é exatamente relacionado com os dados estão lançados, mas que eu acho que é um livro que é de fácil entendimento para as pessoas conhecerem essa autora. Eu acho que não se pode falar do Sartre sem falar da Simone de Beauvoir, né? Então, para conhecerem a Simone de Beauvoir, eu indico A Mulher Desiludida, que é um livro... tem três contos, né, no livro. É um livro de contos e é um livro mais fácil de entender, mais palatável, assim.
Nunca li nada dela. Eu acho que tu acha que esse livro aí é uma boa porta de entrada, partindo igual mesmo a mesma questão do Sartre?
Sim, eu acho mais fácil. O primeiro conto, eu não lembro o nome agora, mas o primeiro conto do livro não, é relacionado, mas talvez faça pensar nesse livro do Sartre também. Bom, não posso falar que talvez seja um spoiler, né? Porque eu conto, mas eu acho que é um bom livro para começar, porque é um livro mais fácil.
Eu tô devendo, assim, já tem um tempo conhecer alguma coisa da obra dela. A gente vê muito ser citado O Segundo Sexo, né? Eu acho que ele é um dos mais famosos dela. Mas eu não tive contato ainda com nada dela. Tô com esse déficit, eu espero corrigir logo o mais breve possível.
E claro que quando a gente teve a ideia de fazer o podcast, a gente queria, lógico, discutir literatura, mas também levar a literatura para outras pessoas também, né? E aqui hoje nós estamos falando de Sartre e Simone de Beauvoir. Se uma pessoa que ouvir esse podcast, ouvir as indicações da Camila e procurar o Sartre e procurar a Simone de Beauvoir, já valeu a pena ter feito não só esse programa, mas todos os outros programas, porque está faltando. Nosso país está faltando, viu? Fernanda, sua indicação, por favor.
Então, eu vou para algo menos cabeça, eu queria indicar a série The Good Place. Vocês já conhecem? Já ouviram falar?
A minha
Não.
esposa assiste, já matou já ela.
Então, eu também estou aguardando a quarta temporada, que está para chegar. Eu vou fazer um breve resumo aqui sem spoiler. Obviamente não é para tratar com a mesma profundidade que o livro do Sartre, mas The Good Place é a história da Eleanor, que é interpretada pela Kristen Bell, que é a eterna Verônica Mars. E aí o que é que acontece? Ela morre e ela acorda nesse lugar, que é o The Good Place, né, o bom lugar. Então, lá é um lugar que ela descobre que é totalmente feito para aquela pessoa. Se ela gosta de livros, a casa dela vai ser repleta de livros. Resumindo, é o paraíso de cada pessoa. Só que o que é que acontece é que ela chegou lá trocada. A pessoa que deveria ter chegado lá tinha um nome parecido com dela e ela foi posta lá por engano. Na verdade, ela é uma pessoa que tem que tem atitudes deploráveis em diversas situações. É uma comédia, é uma sitcom, é 20 minutinhos. Inclusive, ela é escrita pelo um dos produtores do The Office, que é outra série também que eu gosto muito, que é o Michael Chu. Então, assim, ela tá na Netflix, ela foi renovada para a quarta e última temporada. Talvez quando o podcast sair, acho que já esteja também já acabando a quarta. A gente não sabe ainda como é que vai ser a data, mas eu acho que vale bem a pena de ver, porque não é só ela, tem o Ted Danson, que é o que fazia CSI também. Então, assim, tem muita coisa, é uma comédia legal, tem muita referência. É uma série que mostra tanto a vida dela aqui, quanto o presente dela no The Good Place. Então, essa é a minha recomendação.
Ah, que legal, minha esposa assiste, adora,
E ela
já
gosta?
toda vez ela fala para eu assistir e tal, só que ela já falou que eu não vou gostar,
Por quê?
então, não sei.
Tu não gosta de sitcom, não?
Ah, eu gosto, dependendo eu gosto, mas ela me conhece melhor do que eu, então acho que
Sim.
eu confiei na...
A minha esposa também não gosta, não, mas assim, eu. Mas assim, eu gosto muito dela, eu gosto do escritor Michael Chu, adoro The Office. Não que The Office esteja sendo escrita só por ele só é um dos produtores, mas eu adoro a Kristen Bell, desde Verônica Mars. Então, assim, juntou o útil ao agradável. E é uma série pequenininha, que é 20 minutos, as temporadas são curtas. São 3 episódios, tá ali, entra semanalmente na Netflix, eles têm esse direito de exibição aqui no Brasil. Ah, então é uma indicação assim, leve e que não deixa de trazer reflexões, né? Porque como eu falei, ao ela chegar no The Good Place e se deparar de que ela tá tomando o lugar de alguém que realmente merecia estar lá e que as atitudes dela eram, né, péssimas, então não deixa de ter uma reflexão, não deixa de ter um humor ali, então é uma boa pedida. Fica aí a minha dica.
De bola. A minha indicação de hoje é um filme, né, de 2008, que quem me conhece já deve ter visto eu falando sobre ele diversas vezes na internet, porque é um filme que está entre os meus três preferidos da vida, disparado, e conta com uma atuação magnífica do meu ator favorito, né? É um filme, é um trabalho que me faz chorar toda vez que eu reassisto, então nada mais justo trazê-lo aqui no podcast como indicação. Eu estou falando de Cinédoc Nova York, primeira experiência na direção do roteirista Charlie Kaufman, que conta, né, além do fantástico Philip Seymour Hoffman, com um elenco feminino maravilhoso, né? Tem Emily Watson, Michelle Williams, Diane West, tem Katherine Keener, Samantha Morton, tem um elenco feminino, é sensacional. Eu não vou fazer uma sinopse aqui, porque é quase impossível fazer uma sinopse de Cinédoc Nova York. Ele é um projeto de análise humana. É isso. É um filme que se presta a explorar todos os cantos da existência humana.
Nossa.
Isso é um filme que você precisa rever quantas vezes forem necessárias, porque tem muita coisa ali. Cada vez que eu assisto, eu enxergo uma coisa nova. Tem muita teoria, tem muita mensagem, e é um prato cheio para quem gosta de filosofia, né? Tem ali Heidegger, tem Nietzsche, tem Sartre, tem tem tantos outros pensadores ali. O Kaufman, ele fez um roteiro tão complexo, tão profundo, que você assiste o filme e você sozinho consegue desenvolver dezenas de interpretações do que está acontecendo na sua frente e que você não consegue compreender direito. É um filmaço,
Incrível.
com mais um show do Philip Seymour Hoffman. Eu amo o Philip Seymour Hoffman. Cara, que saudade que esse cara faz no cinema, viu?
E
É
lembrando
isso
que
aí.
ele tem bastantes filmes, né, acreditado como roteirista, que tu falou que é a primeira alçada dele como diretor, mas tem o grande Brilho Eternamente Sem Lembranças, que é bem conhecido, não é dirigido por ele, mas que o roteiro é dele, né?
Ah, é maravilhoso, né? O Brilho Eternamente Sem Lembranças é maravilhoso, né? Tem o adaptação também, né? O roteiro dele.
Sim, também tem o Quero Ser John Malkovich.
Ah, esse é muito louco também, cara. E é outro também, tem muita filosofia. O Charlie Kaufman é um cara que ele tá sempre aí. Isso é
Tá,
bom,
sim.
porque ele tá sempre aí, é lógico. Precisa dar uma atenção especial para ele, porque os trabalhos deles não vem mastigado, né? Tanto dele
Isso é
quanto
ótimo,
de
né?
Jones e tal. Os caras são bem profundos no que eles se propõem a fazer. O grande público às vezes torce o nariz pro que eles fazem, mas para quem tá querendo arte que engrandece, o Charlie Kaufman, o Cinema de Nova York, com certeza tem que estar na lista.
Ele fez um recente, né? Entre aspas, 4 anos atrás, o Anomalisa, que eu acho que ele é de 2015 ou 2016. Ele é um filme bem bacana, assim, porque ele tem umas questões técnicas. Você já viu, Carvalho?
E ele foi pro Oscar, né? Foi
Sim.
pro Oscar e perdeu.
É como animação, se eu estou
Isso.
enganado.
Animação.
É uma animação totalmente adulta e é muito bom mesmo também.
É isso. Então vocês têm aí três indicações, né? Um
Posso indicar um
livro,
filme?
uma série, um
Opa!
filme e um filme agora. Vai, Camila, fique à vontade.
Com
Não.
certeza.
É por causa desse tema de pós-morte, né? Eu não sei se vocês já assistiram. É um filme de 1998. Ele chama Depois da Vida. É um filme japonês, né? É um
Eu já
pouco
não vi.
diferente. É um pouco diferente de outros filmes que eu vi que tratam o mesmo tema, né? Do que acontece depois da vida. Nesse filme, a pessoa é. O pós-morte é meio burocrático, né? A pessoa vai para um lugar e ela, durante uma semana, algumas pessoas lá, que são tipo funcionários, eles têm que ajudá-la a decidir qual foi o momento mais importante da vida delas, né? Porque eles vão gravar um filme e a pessoa vai viver para sempre nessa lembrança. Vai viver pela eternidade nessa lembrança.
Legal.
Interessante, hein?
Eu vou procurar esse filme. Pô,
Eu
bicho.
também achei bem bacana. Inclusive, eu já abri aqui o IMDb rapidinho com a busca rápida. Ele tá com uma nota excelente aqui, tanto como crítico quanto público. Eu vou atrás. Sair um pouco, né, do eixo americano, do eixo hollywoodiano, sempre faz bem a gente.
Maravilha, se você gostou de Os Dados Estão Lançados, você tem aí mais quatro indicações para você buscar. Aqui agora, nesse momento, Camila, é o seu momento de fazer o seu jabá. Então, passa aí para os ouvintes aonde você pode ser encontrado, as suas redes sociais, fala também dos seus projetos, seus livros, os que estiverem à venda, suas antologias. Fica à vontade, o espaço é todo seu.
Eu tenho um blog que chama Clube dos Cinco, que o objetivo é trazer cinco olhares diferentes do mesmo tema, né? São contos curtos, né? São narrativas bem curtas. Vários autores passaram, mas agora nós estamos com cinco autoras, né? Eu, a Meg Mendes, a Natasha Aya, a Nayane Nara e a Morfinha Epifani. Então, são narrativas curtas e aí. A ideia partiu daquela reunião do Byron com a Mary Shelley, com o Polidori, né? Tanto que no começo de cada conto fala que os autores estão reunidos, bebendo vinho e tal.
Não conhecia, mas estou achando interessante.
Então, cada mês são contos mensais, cada mês tem um tema, aí cada autora desenvolve esse tema e é bem legal, saem coisas bem diferentes, assim, o mesmo tema, mas sob olhares diferentes, né?
Ô, Camila, mas assim, desculpa não querendo te cortar, já cortando, perdão, mas só pra gente entender um pouco melhor, mas são tipo temas, qualquer tipo de tema, tipo medo de avião, tipo medo de altura, um exemplo.
Assim, esse mês que passou agora, de agosto, nós fizemos releituras de contos de fadas, né? E saíram coisas bem diferentes, mas teve tema já que foi... ano passado, em agosto, foi o folclore, né? Folclore brasileiro. Aí, em dezembro do ano passado, o tema foi como é Clube dos Cinco. Alguém tinha que colocar... encaixar o elemento, usar o número 5 tinha que ser importante pro conto, né?
Nossa, então, tô achando interessantíssimo.
Bom, é clubedoscincoautores.blogspot.com para quem quiser conferir os contos. E aí eu também escrevo no Cult Ecléticos, né? Que é cultecléticos.weebly.com. E as minhas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram, é Camila Caihat. Arroba Camila Caihatsu e a fanpage no Facebook SB Caihatsu, né? Eu tenho esse livro de poemas que eu falei pra vocês, que é o Retalhos Almas Inversas, que
eu acho o título excelente.
Deve achar ainda no Submarino, no americanas.com, né? Eu escrevi em coautoria com a Natasha Aya, que tá no Clube dos Cinco, e as ilustrações são da Michelle Borges, que é minha irmã. Daí vem o B, né? De Borges, do CB Caihatsu. Bom, aí tem as antologias que eu organizei, né? Eu organizei Sociedade dos Poetas Vivos, que ela é formada por 16 poetas e 3 ilustradores, né? É que é para levar a difundir mais a poesia, né? Ela teve seu tempo, seus tempos áureos, né? E para difundir a poesia, eu coloquei o tema são sentimentos, né? Fala sobre sentimentos, mais diversos sentimentos. Alguns poetas falam sobre amor, outros sobre tristeza, né? Para não ficar uma salada e um poema de cada coisa, né? Para seguir uma linha. O Mundo Fantástico, de R.F. Luchetti, que é uma homenagem ao Rubens Francisco Luchetti, que é uma das minhas influências para escrever terror, né? Então, foi uma homenagem e, sei lá, através dessa homenagem, para que as pessoas mais jovens conheçam, procurem conhecer o trabalho dele, né? Ah, eu acho ele um autor, assim, fantástico. Ele tem um livro que faz parte daquela série Vagalume, que é O Fantasma do Tio William. Ele é roteirista também de cinema e quadrinhos. E ele escreveu alguns roteiros para o Zé do Caixão.
Nossa, que incrível, hein?
Indicações aí, ó, para todo mundo anotar
É
e
isso
seguir.
que eu tô olhando. E sem contar que os links dela aí de blog são coisas aí que a gente vai linkar para todo mundo dar uma olhadinha. Quem
Vamos
tiver interesse.
procurar.
É bom. Aí eu também organizei que está sendo lançada, está na Bien sendo vendida na Bienal do Rio, né? É bom que eu não sei quando vai ao ar o programa, acho que depois, né? Mas enfim, vai estar no
Isso.
site da o Sociedade dos Poetas Vivos e o Mundo Fantástico de R.F. Luchetti está à venda no site da editora Coerência, né? Aí eu organizei também a antologia Gothic, o Horror no Século XIX, que trazem personagens da literatura gótica, né? Então tem Drácula, aí tem o Dr. Jekyll, o Lobisomem. Os textos passam, como o título diz, no século XIX, né? Então, cada autor se inspirou nesses personagens. O Dorian Gray, do Retrato de Dorian Gray. E esse é pela Editora Luva. Então, vai estar disponível no site da Editora Luva. E eu organizei também, pela Editora Coerência, a Sociedade dos Corvos. E agora, vamos lançar agora em outubro desse ano, a Sociedade dos Corvos, volume 2. Tem autor, é formado por autores e ilustradores, né? A Sociedade dos Corvos, e nós somos fãs do Edgar Allan Poe, né? Então são contos de terror e suspense.
Com influências do Paul.
Sim. No volume 1, o Luchetti participa como autor convidado e ele escreveu o prefácio. No volume 2, As histórias são diretamente inspiradas em contos e poemas de Edgar Allan Poe, como Gato Preto, O Corvo, A Queda da Casa de Usher, Ligeia, e o Luchetti, e o filho dele, que é editor, que é o Marco Aurélio Luchetti, escreveram um prefácio. Ele é bem acessível, assim, dá ótimos conselhos, e ele vende os livros dele diretamente para o autor, né, pela internet.
É muito bom, né? Porque, assim, às vezes a gente tá aqui, que nem a gente tava falando, às vezes a gente é muito de consumir o que é a literatura de outro país, né? Às vezes tem tanta coisa bacana aqui feito dentro do nosso próprio país. Eu vejo agora que o Young Adult tá tendo, assim, Young Adult brasileiro, né? Escrito por brasileiros. Tá tendo um reconhecimento, tá andando, eu acho isso muito bacana. E não é só Young Adult, né? A gente pode ver aí outros temas, e aí então a gente dá para dar uma garimpada aí, que tem muita coisa boa. Garimpada não, muito pelo contrário, dá para dar uma pesquisada, porque o que não falta é gente aqui tá escrevendo e com qualidade.
Muita coisa boa. Nós vamos deixar os links aí para quem quiser procurar os livros, né, organizados pela Camila, procurar também os blogs, os sites que ela escreve, né, o do 5 eu achei muito
Eu
interessante, viu?
também.
Muito interessante a ideia, eu vou procurar para ler.
Posso falar só de mais uma página?
Pode, por favor.
Essa página eu criei recente. Chama Clube dos Escritores de Paulínia, porque. Eu moro em Paulínia, né, que é uma cidade do interior de São Paulo. E nós nos juntamos, então nós realizamos já 3 eventos literários só com os escritores da cidade. Essa é uma iniciativa para que as pessoas da cidade saibam que existem escritores na cidade e para promover a literatura na cidade. E é bem legal, porque numa dessas feiras que a gente participou, duas vezes já aconteceu de pessoas falarem: "Ah, eu queria ser escritor também." Então isso me dá um incentivo, vendo que vocês da cidade publicaram um livro.
Mas isso é bem bacana, né? Que aproxima pessoas, né? Eu achei a ideia muito boa.
Porque a gente, durante muito tempo, a gente teve essa imagem do escritor ser intocável, né? Ser um cara milionário que mora num
Verdade.
castelo e ninguém consegue chegar nele. A gente sempre teve essa imagem, e hoje a gente está humanizando os escritores. E o que a gente falou agora há pouco, né, da democratização, essa democratização que a internet nos trouxe, ela foi importante para isso também, porque tem revelado, né, outros caminhos da literatura e outros lugares onde tem vivido isso, né? Eu acho muito legal.
Eu também, como tu falou, a gente saber que tem um número de escritores aqui no Brasil e que está procurando aí, batalhando pelo seu lugar ao sol, e tem muita coisa aí para ser vista.
Maravilha. A gente quer te agradecer, viu, pela sua presença, pela sua atenção com a gente, pela sua paciência. A gente gosta muito de receber escritor aqui, sabe? É muito importante para a gente, quando um escritor se dispõe a conversar com a gente. Então, foi uma grande honra receber você no nosso programa, viu?
Eu que agradeço.
Camila, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo tempo, obrigado pela indicação do livro. Como a gente sempre fala aqui, o incentivo de alguém indicar um livro é a gente conhecer um novo autor, conhecer um novo universo. E aí, cada vez que alguém traz algo assim que rende tanto, é muito proveitoso, tanto acho que acredito para a gente quanto para quem está ouvindo. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo, viu?
Obrigado, Camila. Fernando, não vai embora ainda porque tem cenas pós-créditos. A gente volta a receber mais um convidado e conversar sobre literatura. Tchau!
Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog Veia Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa.
cozinho, eu como, lavo roupa, mas raramente passo. Vivo no passado e acredito que a Cindy Crawford é de longe a melhor modelo do mundo. Essa é a minha vida. Tenho cabelo escuro, sou moreno claro, olhos castanhos escuros. Sou um cara bem normal, nada sarado. Eu devia endireitar a postura e parar de me curvar, mas não consigo. Quando estou de pé, coloco as mãos nos bolsos. Minhas botas já estão se desmantelando, mas mesmo assim não as tiro dos pés, porque gosto delas pra caramba. Quase sempre enfio as botas e vou bater perna. Às vezes vou até o rio que corta a cidade ou dou a volta no cemitério para visitar meu pai. O porteiro vem comigo, é claro, se estiver acordado. O que eu mais gosto é de andar com as mãos nos bolsos, com o porteiro de um lado e fazendo de conta que a Audrey está do outro. A imagem que tenho da gente na cabeça é sempre de costas. Tem sempre um brilho escurecendo. Tem sempre a Audrey. Tem sempre o porteiro. Tem sempre eu. E eu estou sempre segurando os dedos da Audrey como os meus. Ainda não escrevi uma música do nível de Dylan, nem arrisquei dar minhas primeiras pinceladas surrealistas, e duvido muito que fosse capaz de causar uma revolução, porque para completar, não estou em forma. Apesar de ser magro, feito um varapau, sou um fracote mesmo. Basicamente, acho que nada me diverte tanto quanto jogar cartas ou dirigir de volta para o subúrbio depois de deixar alguém em algum lugar da cidade, ou talvez mais para o norte. Abaixo os vidros das janelas, deixo o vento acariciar meu cabelo e fico sorrindo para o horizonte. Então chego no subúrbio e paro o carro na táxi livre. Às vezes, odeio ouvir o som de porta de carro batendo.